A nossa aula de hoje tem como tema a fluência e o fôlego nas imagens. A esta altura do nosso curso, nós já vimos várias ilustrações de composição, de instituição das imagens, do respeito das imagens nas EPs, e agora chega o momento em que a gente pode aprofundar e ver coisas que trazem uma complexidade bem maior. Para isso, nossa aula de hoje terá aquelas imagens que eu vou passar agora o link para vocês, sempre pedindo, por favor, para que não corram as imagens. Fiquem apenas na imagem 1 e o professor vai orientando vocês, dizendo agora vamos para 2, para 3, tá? Sob pena de a gente perder o conteúdo e o momento de cada imagem, de cada etapa. Vamos trabalhar essas imagens que estou passando agora para vocês, aqui à direita do monitor. Clique em cima nessas imagens. E enquanto elas abrem, vou colocar alguns elementos da parte literária, que é Clarice Lispector, editora Rocco. Na hora da edição de receberem a gravação, vocês vão receber com tudo, toda a capa do livro direitinho para que possam se aprofundar, tá bom? Vamos lá então. Vou clicar aqui, o pessoal que está em Porto Alegre está vendo aqui no nosso monitor, ó. Vamos imediatamente à obra. E faremos durante a aula aquelas várias pausas para que vocês coloquem considerações, reflexões. Vocês têm diante de vocês uma bela borboleta que apresenta várias nuances na coloração e onde, dada a cor dela, a incidência da luz parece disforme. A parte central azulada, a parte das pontas das asas mais esbranquiçadas, não é um efeito muito bonito. Uma das coisas sobre fluência e sobre fôlego de imagens diz respeito a como você as institui, esses verbos mentais na sua vida, como eles se desenvolvem dentro de você, para onde eles caminham, com que eles se relacionam e outros fatores que veremos agora, a partir da leitura do texto. Aqui vocês estão vendo essas folhinhas. O professor marcou aqui na obra da Clarice o que nós vamos estudar, tá bom? Então, já na página 36 do livro, a Clarice nos diz o seguinte: um dia desses, um chofer de táxi, e eu entrevisto muitos, foi quem se encarregou de me entrevistar. Fez-me várias perguntas indiscretas e entre elas uma bastante estranha. A senhora se sente uma mulher igual a todo mundo? Respondi sem saber ao certo ao que eu respondia. Mais ou menos, disse eu. Pois eu, continuou ele, me sinto igual a todo mundo. Já fui mendigo, minha senhora, e hoje eu sou chofer. E mesmo tendo sido mendigo, me sinto igual a todo mundo. É por isso que lhe estou dando uma lição de moral. Ora, eu mereci essa lição? Não sei por que, despedimos-nos com a maior efusão, um desejando felicidade ao outro. Na certa, estávamos precisados. Uma conhecida minha ficou surpreendida quando eu lhe contei. Sempre pensara que, uma vez mendigo, o último ponto de parada de uma pessoa nunca mais se mudava. Mas aquele não só saiu, como está com dinheiro bem ganho num carro por ele comprado a prestações. E não só saiu da mendicância, mas estava pronto para dar lição de moral a uma mulher, ela botou mulher pelo sotaque nordestino dele, que não a pediu. Lição de moral eu detesto. Quando percebo que a conversa está descambando para isso, outros, os moralistas, diziam, subindo para isso, retraio-me toda e uma rigidez muda me toma. Luto contra e estou piorando nesse sentido. Vamos lá, vamos ver agora o que isso tem a ver com a imagem que os senhores têm aí na telinha. Quero colocar para vocês. Olhem, uma das questões em torno dos verbos mentais e da manutenção deles na malha intelectiva diz exatamente a isso que ela colocou aqui, a questão do mais ou menos. Esse senhor que diz que se considera igual a todo mundo, foi mendigo, agora ele é um chofer de táxi e está dando uma lição de moral nela, etc. Para ele as coisas funcionam dessa forma, provavelmente pela uniformização das coisas, ainda que elas aparentem diferenças, para ele não é assim que funciona. Para Clarice Lispector, o mais ou menos é uma tônica na vida dela. Ela lida muito bem com o mais ou menos, com o talvez, com o pode ser. A Clarice tem isso. Agora, observe, quando você começar a exercitar a fluência nas imagens, nos verbos mentais, observe como em alguns casos basta você esbarrar com o mais ou menos, com o provável, com o talvez, para que todo o trabalho que você vinha fazendo parece que recua, perde muito do sentido dele. Quanto mais a mente for cartesiana, quanto mais o espírito lógico dos elementos pedir como premissa essa logicidade para estar presente, é provável que você tenha essas dificuldades, tá bom? Aqui nós enfrentamos um primeiro paradoxo, porque para ter fluência com verbos mentais, é natural que você vai se deparar com essa imagem que você vê aí na tela, com uma borboleta que parece um desenho, que não parece real, dado a como a luz incide sobre ela, dada a própria coloração dela e onde ela está. Por isso, tenham como um primeiro ensinamento aqui dos 14 que veremos na aula de hoje, que os verbos mentais pedem em muitas ocasiões, sobretudo em áreas de trânsito, a equivocidade. Eles pedem que você compreenda o mais ou menos, o pode ser, talvez, quem sabe, ok? A equivocidade ela surge nos verbos mentais porque eles não têm, em muitos casos, a métrica da lógica. Eles não têm mais. Com os verbos mentais nós podemos formar muitas coisas que transcendem o aspecto lógico. Então, estejam tranquilos quanto a isso, tá? Assim como quando o taxista perguntou a Clarice Lispector: a senhora se acha uma mulher igual a todo mundo? Ela diz: respondi sem saber a certo o que respondia. Vejam, até isso ela já estava em equivocidade. E ela diz: mais ou menos. Ok? Vamos então agora para a segunda. Cliquem lá embaixo, por favor, ir para a página 2. Enquanto isso eu vou ver aqui quem dos colegas caiu para chamar de volta. Anotem dúvidas, questões, angústias e outros problemas, porque nós teremos um tempo generoso para que vocês possam tirar essas dúvidas mais tarde, tá bom? Acho que os que caíram eu já chamei de volta aqui, ó. Sim. Vamos lá então. Onde está a imagem? Está aqui. Refúgios. A segunda imagem. Refúgios. Vamos lá para a página 44 da obra de Clarice Lispector. O que vocês têm diante de vocês? Uma floresta. Floresta tropical, típica. Úmida, encharcada, muito bonita, com a luz incidindo lá numa abertura, numa clareira. Temos aquela borboleta do início da aula de cima à esquerda e abaixo à esquerda um leãozinho. Aliás, um leão maduro, adulto. É apenas uma imagem dele. Aqui há várias lições importantes. Então vamos com vagar. Aqueles que precisarem levantar para pegar café, água, suco, fiquem à vontade. Conheço em mim uma imagem muito boa. E cada vez que eu quero, eu a tenho. E cada vez que ela vem, ela aparece toda. Vamos ver o que a Clarice Lispector, que era uma pessoa com grande fluência em verbos mentais, sabe, uma das especialistas existenciais nisso, dominava perfeitamente, com grande amplidão, essa arte dos verbos mentais. Então ela diz que conheço em mim uma imagem muito boa. Olhem como ela faz a construção da frase. Conhece nela uma imagem muito boa. É a visão de uma floresta. Vocês têm aí na frente a visão da floresta dela. E na floresta vejo a clareira verde, ainda escura, rodeada das alturas das árvores, e no meio deste bom escuro estão muitas borboletas, das quais vemos uma ali, um leão amarelo sentado, e eu sentada no chão, bordando. Olhem a construção do verbo mental que a Clarice Lispector tem dela, nela, para ela. Ela é uma floresta com uma clareira, e aí no meio, ela sentada, bordando com o leão às voltas e as borboletas dela. As horas passam por como muitos anos, e os anos se passam realmente. As borboletas cheias de grandes asas enfeitadas e o leão amarelo com manchas. Mas essas manchas são apenas para que se veja que ele é amarelo. Pelas manchas se vê como ele seria se não fosse amarelo. Por aí se vê quanto é precisa a minha visão. O bom dessa imagem é a penumbra, que não exige mais do que a capacidade de meus olhos e não ultrapassa a minha visão. E ali estou eu, com borboleta, com leão. Minha clareira tem os minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça. É saber com apreensão que fora dali estou perdida. Porque nem sequer será a floresta, esta que eu conheço de antemão, com amor. Será um campo vazio. E este eu tenho de antemão através do medo. Tão vazio que tanto me fará ir para um lado como para outro, um descampado, tão sem tampa e sem cor de chão, que nele eu nem sequer encontraria um bicho para mim. Vamos conversar aqui com a Clarice. Os senhores estão aprendendo a fluência, a partir de agora, com os verbos mentais. Isso após recomendações de toda a ordem sobre a prudência, sobre a seletividade, sobre o respeito com a historicidade de vocês e com a estrutura de pensamento de vocês. Entre outras coisas, porque os andarilhos e aventureiros dos verbos mentais podem construir coisas que acabarão, às vezes, por destituir a própria existência deles. Muito do que se chama na medicina dos homens de fobias, de desesperos, nada mais foram do que descuidos que muitas pessoas tomaram com seus verbos mentais, deram vazão a eles. Okay? Se alguém te coloca um copo de veneno na frente disso, isso é veneno, é um adubo poderoso, mas tem que ser diluído e colocado nas plantas. Eu acho que você terá cuidado nessa fluência no manuseio do veneno. Diluirá em água, tomará certos cuidados, é o que faz. Por que não fazem isso com os verbos mentais, não é? Não fazem, porque muitas vezes nós não aprendemos o grau com que eles podem ser tão intensos e insidiosos. E podem. Então, isso que a Clarice faz, e ela faz com uma grande fluência, é ela que faz, a Clarice Lispector. Não recomendo aos meus alunos ficarem brincando de vou colocar um leão com passarinhos e borboletas e vou ficar sentado numa clareira na floresta. A não ser que isso tenha a ver com você, que sirva a um propósito clínico, a uma função e tudo mais o que temos aprendido. Aí sim. A Clarice ainda coloca elementos díspares que são muito interessantes, porque ela faz as horas virarem anos. Ela traz elementos como leões e borboletas, cada um com seus caracteres, cada um com as suas movimentações, e ela se coloca bordando em meio à paisagem. Ela constrói isso que para ela é tranquilo, é aceitável. A malha intelectiva dela não diz que é um absurdo, não desfaz de nada disso. O que que acontece? Ela começa a ter os caracteres disso com ela. E então ela faz algo tremendo. Ela diz, fora disso, há um descampado lá fora vazio e tudo mais. Não é? Uma pessoa que tem influência nos verbos mentais pode sim fazer coisas dessa natureza, essas bravatas. Quem não tem é uma temeridade, está jogando com aleatório e pode se machucar com coisas assim. Não façam, tá? Quer dizer, andem. A orientação que eu passo para aprendiz é: andem pelos caminhos ensolarados e pacíficos. Obtenham fluência e depois vocês, cada um, desenvolverá sua arte conforme suas aptidões. Antes disso, não, não faça. E ela vai longe. Ela diz, sou com manchas azuis e verdes, só para estas mostrarem que não sou azul nem verde. Olha só o que não sou. A penumbra é de um verde escuro e úmido. Eu sei que já disse isso, mas repito, por gosto de felicidade. Quero a mesma coisa de novo e de novo. De modo que, como eu ia sentindo e dizendo, lá estamos, e estamos muito bem. Para falar a verdade, nunca estive tão bem. Por quê? Não quero saber por quê. Cada um de nós está no seu lugar, e eu me submeto com prazer ao meu lugar de paz. Vou até repetir um pouco mais minha visão, porque está ficando cada vez melhor. O leão amarelo pacífico e as borboletas voando caladas. Eu sentada no chão, bordando, e nós assim, cheios de gosto, pela clareira verde. Nós somos contentes. Ai, a Clarice Lispector, vou contar para vocês que coisa. Ah, viram como ela faz? Que lição que ela nos deu de novo? Ela pode, ela voa. Ok? Ela faz isso. Agora, para que a gente faça isso, já sabem das 10.500 recomendações de praxe, tá bom? E é importante, viu, pessoal? À medida que vocês têm fluência com os verbos mentais, é muito bonito o que vocês podem fazer, sabe? Na vida, para vocês, para as pessoas que vocês amam, para o ambiente. É muito bonito. Podem construir muitas coisas muito bonitas. Mas isso depende do trabalho, claro. Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 3. Isto, ir para a página 3. Ora o que temos aqui. Um quarto. Aquela cama lá no fundo, ao fundo, deve ser tão fofa, tão macia, né? De molas ainda. E vocês têm uma janela com um vasinho de flor. Olha uma cuca ali com umas xícaras. O que será isso, com chá ou café? Mas ali um móvel estanteado atrás da cadeira, onde está colocado um receptáculo para chapéu, um livro ilustrado. Olhem que lindo isto. Em algum lugar do interior do Rio Grande do Sul. Vamos ver então agora o que ela fala aqui. Sonhos. A Clarice Lispector, assim como a Cecília Meirelles, elas têm uma fluência tão grande com os verbos mentais que às vezes elas brincam e quando você vê, você está perdido e diz, opa, volta aqui, me deixou aqui, me ajuda aqui a eu caminhar também. Agora vocês vão entender um pouco disso. Depois de tudo que ela acabou de nos dizer, vocês acreditam no que ela vai falar agora? Olhem o que ela vai escrever aqui sobre sonhos. Não entendo de sonhos. Olha só. Mas uma vez anotei um que me parecia, mesmo sem eu o entender, querer me dizer alguma coisa. Como eu fechar a porta ao sair, ao voltar, esta tinha emendado nas paredes e já estava até com os contornos apagados. entre procurar tateando pelas paredes sem marcas ou cavar outra entrada, pareceu-me menos trabalhoso cavar, e foi o que eu fiz, procurando abrir uma passagem. Mal, porém, foi rachada a primeira abertura, percebi que por ali nunca ninguém tinha entrado. Era a primeira porta de alguém. E, embora essa estreita entrada fosse na mesma casa, vi a casa como não a conhecia antes. E meu quarto era como o interior de um cubo. Este quarto que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Só agora eu percebia que antes vivera dentro de um cubo. Acordei. Então, toda banhada de suor, pois fora um pesadelo, apesar da aparente tranquilidade dos acontecimentos do sonho. Não sei o que este simboliza, mas uma primeira porta de alguém é alguma coisa que me atemoriza e me fascina a ponto de por si só constituir um sonho. Para quem não entende de sonhos, ela se saiu muito bem, não foi? Agora vejam. Vamos às lições que estamos tendo neste capítulo dos nossos trabalhos, que diz respeito à fluência dos verbos mentais. Quando os senhores construírem um sonho via verbos mentais, tal qual fez aqui a Clarice Lispector, por favor, não vão fazer como ela fez ali. Ela constrói sonhos assim, ela entra e sai. Se não tem uma porta, ela constrói uma e sai. Mas ela é Clarice Lispector, nós não. Então, estamos aprendendo esta arte, né? E vejam que eu me coloco com vocês, estamos aprendendo esta arte. Por isso, quando construírem um quarto, como ela fez aqui, no sonho dela, como um cubo, e ela fica temerosa com portas, se vai ter entrada ou saída, isso é assim para ela. Para nós, o quarto que vocês vão construir é esse que está aí, ó. Tem janelas, lá fora tem sol, vocês podem entrar e sair. Se trancou uma porta, é só abrir essa janelinha, que é perigo vocês barrar nela e ela abre sozinha. Tudo muito bonito, iluminado e amistoso, ok? Para terem força nos verbos mentais, para ter influência, segurança, para aprenderem a mudar os verbos mentais, conversar os elementos internos. Se eu pedisse onde vocês, dá para remover aquela cadeira e tirar para o lado? Claro, professor. Dá para colocar essa cuca mais para cá, esse bolinho que ela colocou? Vamos servir um pouco de chá, de café? Sim, professor, que boa ideia. Está sentindo o aroma? É bom? Sim, muito bom. E você adquire fluência por aspectos amistosos de seus, tá bom? E um dia, quando a vida bater uma porta num desses quartos aposentos assim, você terá fluência para abrir. Se não tiver como abrir, você constrói uma porta. Se não tiver como construir uma porta, você sai pela janela. A janela está trancada, pois a luz entra e sai. Ok? Lembre dessas lições. Vamos, por favor, lá embaixo, ir para a página 4. Olhem que linda imagem, na página 4. Mudei o estilo do quarto para contentar outros também. Olhem o título, Brincar de Pensar. É uma das páginas aqui mais lindas do livro dela. Vamos lá para a página 48. Brincar de Pensar é o título do que ela escreveu aqui. Bom, aqui a Clarice Lispector, ela foi de uma felicidade tão ampla, ela nos dá assim tantos recursos lindos de uma pessoa acostumada a se aprofundar nos verbos mentais, que é tocante o que ela faz aqui, as lições que ela nos dá aqui. Vamos lá. Primeiro, por favor, curtam esse lindo aposento que vocês têm diante de vocês. E agora cheio de luz, olhem que bonito que ele é. Professor, como é que o senhor diz para nós o que é bonito e o que é feio? Eu digo usando os padrões de época, os exames categoriais. Só isso. Esse é o critério. E sei que, claro, para uns será mais, para outros será menos, para outros não será nada. É assim mesmo. Olhem o que ela diz nesse texto, nesse capítulo, brincar de pensar. O título por si só é emblemático. Você não precisa levar o pensamento a sério sempre. Você pode se divertir com ele, que é o que ela vai colocar aqui no texto agora. Você pode usar seu pensamento como um elemento para diletantismos, para aspectos lúdicos. Você pode, ok? Vocês sabem quando e como fazerem isso, de que forma, estão aprendendo. A arte de pensar sem riscos, escreve a Clarice Lispector. Não fossem os caminhos da emoção a que leva o pensamento, pensar já teria sido catalogado como um dos modos de se divertir. Não se convidam amigos para o jogo por causa da cerimônia que se tem em pensar. O melhor modo é convidar apenas para uma visita. E como quem não quer nada, pensa-se junto, no disfarçado das palavras. Que é o que estamos fazendo aqui, viu, pessoal? Isso enquanto o jogo leve, pois para pensar fundo, que é um grau máximo do hobby, é preciso estar sozinho. Porque entregar-se a pensar é uma grande emoção. E só se tem coragem de pensar na frente dos outros quando a confiança é grande, a ponto de não haver constrangimento em usar, se necessário, a palavra outro. Além do mais, exige-se muito de quem nos assiste pensar, que tem um coração grande, que tem amor, carinho e a experiência de também se ter dado ao pensar. Exige-se tanto de quem ouve as palavras e os silêncios, como se exigiria para sentir. Não é verdade. Para sentir, ainda exigimos mais. Bom, mas quanto a pensar como divertimento, a ausência de riscos o põe ao alcance de todos. Algum risco tem, é claro. Brinca-se e pode-se sair de coração pesado. Mas, de modo geral, uma vez tomados os cuidados intuitivos, não tem perigo. Quem está dizendo isso não sou eu, é Clarice Lispector. Eu vou pular um trecho e vamos direto ao ponto agora. Ela diz assim, ó, em certas horas da tarde, por exemplo, em que, agora olhem o quadro que vocês têm diante dos seus olhos, por favor, em que a casa cheia de luz, mas parece esvaziada pela luz, opa, o que é isso? Essa casa que vocês estão vendo ali cheia de luz, parece esvaziada pela luz. Ela é muito rica nesses contrastes. É como se a luz saísse de dentro da casa lá para fora. Está vendo? Não o contrário. É como se isso aí tivesse tantas riquezas, tantas coisas lindas, que daí é que a luz emana para fora. E não o nosso sentido habitual de ver as coisas. Ela costuma fazer essas brincadeiras. Muitas. Onde eu estava aqui? Sim. Parece esvaziada pela luz, enquanto a cidade inteira estremece trabalhando e só nós trabalhamos em casa e mais ninguém sabe nessas horas em que a dignidade se refaria se tivéssemos uma oficina de concertos ou uma sala de costuras. Nessas horas, pensa-se. Assim, começa-se do ponto exato em que se estiver, mesmo que não seja de tarde. Só de noite é que não aconselho. Uma vez, por exemplo, no tempo em que mandávamos roupa para lavar fora, eu estava fazendo o rol. Talvez por hábito de dar título ou por súbita vontade de ter um caderno limpo, como em escola, escrevi rol de, e foi nesse instante que a vontade de não ser séria me chegou. Este é o primeiro sinal do animus brincandi em matéria de pensar como hobby. E escrevi esperta, rol de sentimentos. O que eu queria dizer com isso, tive de deixar para ver depois. Outro sinal de estar no caminho certo é o de não ficar aflita por não entender. A atitude deve ser, não se perde por esperar, não se perde por não entender. Que lindo, não? Imaginem aqui, meus queridos colegas, meus queridos alunos. Se vocês em breve tiverem essa fluência toda, essa profundidade, essa diversidade humana e profunda e sábia em torno dos verbos mentais, o que acham que vira a vida, as nossas vidas? Nós não seremos mágicos. Nós não vamos mudar o mundo e talvez nem consigamos mudar um Brasil tão problemático como esse que estamos vivendo. Você não pode postar uma coisa na internet que vem um caminhão na sua cabeça. Seja pró ou contra, ou seja neutro, não importa. Se você existe, em alguns lugares o pessoal está muito aflito para brigar. Algumas pessoas estão. Pois bem, ainda assim, se você consegue uma certa maestria nos verbos mentais, se você consegue se tornar um especialista, olha quantas coisas, um especialista, quantas coisas você pode fazer. Quando for noite, você pode fazer dia. Quando não houver noite nem dia, você pode inventar uma outra coisa. Como faz a Clarice Lispector? Ela, na fluência toda que ela tem, a Clarice não estava muito preocupada em felicidade, em paz, nessas coisas. Ela ia em qualquer direção, sabe? Como um grande mestre em sua arte, ela queria navegar e navegou muito, mas foi assim para ela. Se você tem como uma premissa, se você tem como uma busca existencial caminhar em direção ao sol, a uma vida de amor e paz, não é preciso fazer assim como ela está fazendo. Você pode ir reto para lá com seus verbos mentais e ver o quão próximo você consegue chegar disso, ok? Alguns chegarão tão perto que não sequer saberão a diferença se chegaram, ultrapassaram. Outros não, outros ficarão a médio caminho, e cada um, né? Lembre que a vida não se resume a verbos mentais. Isso é uma das coisas que podemos ter e fazer, sobretudo quando estudamos filosofia clínica. Observem o que ela colocou aqui. Para ela, uma das condições é saber brincar. Ah, não sei o que quer dizer isso agora, vou ver depois, tal. Observe como é para você, como isso funciona para você. Você vai fazer assim? Você não consegue? Você precisa ter a resposta na hora? Seus verbos mentais precisam ser diferentes? Como é para você? Observe sempre, tá bom? Daqui a pouco faremos um intervalinho. Por favor, cliquem lá embaixo, página 5, ir para a página 5. Deixa eu ver se alguém caiu. Vou chamar os colegas que estão fora. Giovanni. Nossa, Ivanir caiu. Josefa. Luciana. Ricardo. Muitos fora, hein? Alba. Poxa, muitos colegas fora. A Cleusa caiu. Isso. Depois eu vou mandar um recado para que possam atualizar ali o Skype, não acontecer mais isso, tá bom? Vamos lá então, prosseguir. Olha um bercinho de uma criança. Confortável esse bercinho? O que ele tem sobre ele para proteger dos mosquitos?
Um dossel.
Muito bem, um dossel. Um dossel, e todo ele, vejam como é construído em detalhes, como combina o ornamento feito em madeira com aquele que é feito em tecido, não é? Muito acolhedor. Vamos ver, então. O título é Pertencer, que é o título aqui da crônica da Clarice Lispector, tá? Na página 52. Olhem o que ela vai nos colocar aqui sobre os verbos mentais. Vejam como, às vezes, a pessoa, mesmo presa a um verbo mental, ela consegue, quando interage com ele, modificá-lo em vários aspectos, muitas vezes sim. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. Será que nesse bercinho aqui a criança sente? Ela está dizendo que sim, que o amigo médico dela disse que sim. A criança quer. Nela, o ser humano no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, ou Eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Eu nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim, a fome de me dar a algo ou a alguém é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma e preciso de mais do que isso. Quem sabe se comecei a escrever tão cedo na vida, porque escrevendo pelo menos eu pertencia um pouco mais a mim mesma, o que é um facsímile triste. Vamos agora às várias lições aqui, e há várias. Deixa eu apenas chamar algum colega que está ali fora. Cada vez mais, por favor, entendam como é que funcionam os verbos mentais para cada pessoa. Para Clarice Lispector, vejam o que ela nos coloca. Ela concorda com esse médico amigo dela, e ela diz que para ela, logo que ela veio ao mundo, ela tem certeza que isso foi uma das primeiras coisas para ela. Era assim para ela. Com os verbos mentais, nós podemos navegar em direção a esse berço e modificá-lo? Querem ver como fazemos isso? Vamos lá. Olhem aqui. Fosse você um bebê abaixo desse dossel, nesse lindo berço, perfumado e bonito, o que nós poderíamos fazer aí de modo a torná-lo mais confortável para vocês? Quando eram bebês, estavam aí. Flores, talvez, num vaso perto? Uma janela aberta, talvez, com o sol chegando até vocês? Um som suave de passarinho, músicas ao redor de vocês? Um pai e uma mãe afetuosos que chegariam perto e beijariam o bebê? Estão vendo quantas coisas? E podemos colocar isso num contexto no qual tudo isso conversa, sabe? Colocar ali abaixo do dossel, borboletas voando, um brinquedinho no qual a criança estimularia a criança a sorrir, a participar da vida com um modo talvez otimista, não sei. Ou seja, se você povoa esse bercinho com seus verbos mentais que são razoáveis a você, que são respeitosos com a sua EP e faz com que eles conversem entre eles, em certa medida, para alguns, será possível modificar o passado. Essas modificações do passado, que por vezes são plausíveis, devem levar com muito cuidado certas questões, ok? Lembrem que esse passado pode ser vívido na sua malha intelectiva e, como um passado vívido, ele pode ter elementos que precisam continuar da forma como são. Para tudo isso, temos os cuidados da filosofia clínica. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações do senhor. Bem, vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Os colegas que estão em casa ouvem provavelmente o panelaço que estão fazendo aqui em Porto Alegre. Muita gente na rua batendo panela, buzinando. Eu peço para as gurias, por favor, se acalmarem para a gente poder prosseguir a aula. Elas começaram uma discussão política em meia aula. Vejam se pode uma coisa dessas, não? Bem, vamos lá então para a imagem de número 6. Ali está o berço. E ela. Não, a 6 nós vimos, não vimos? Isso. Isso. Vamos, por favor, cliquem ali para a imagem número 6. Depois ali do que está escrito pertencer, pronto. Onde está a imagem? A página 6 agora. Vão para a página 6, por favor. Ali diz ordem e desordem, ok? Isso que está vendo aqui em frente ao Instituto, em toda Porto Alegre, agora é ordem ou é desordem? Estão vendo? Dilemático. Eu não quero começar de novo tudo de novo. Estou. É muita bateção de panela aqui, ó. O pessoal, realmente as mídias sociais anunciaram e a resposta foi instantânea. Que coisa. Vamos lá então. Vocês têm aí uma imagem de uma pessoa que preparou o jardim da casa dela, o jardim dos fundos da casa dela. Colocou aí no jardim não, a imagem é 6, Ana Maria, não é a imagem 7, tá? É a imagem da página 6. É uma imagem que tem como subtítulo lá embaixo Ordem e Desordem. E ali mostra um jardim dos fundos de uma casa, no qual ele colocou, essa pessoa colocou vários biomas, alguns vazados, através dos quais pela luminosidade você vê o verde da plantação. Colocou 1, 2 abajures ali, uma mesinha, almofadas, preparou um ambiente para receber alguém, provavelmente. Vamos ver isso sobre ordem e desordem a partir deste texto da Clarice Lispector. Como é que uma pessoa desordenada se transforma em uma pessoa ordenada? Pergunta Clarice Lispector. Vejam, aqui nós temos elementos muito bonitos nessa lição sexta das 14 que estão planejadas para hoje. Algumas pessoas, quando vão trabalhar verbos mentais, sobretudo imagens, elas precisam de ordem, tal qual esta linda paisagem que vocês têm na imagem 6. Sob pena delas não fazerem. Elas se atrapalham, se assustam, não fazem. Outras, no entanto, por um motivo como este, de ordenar as coisas, é que acabam não conseguindo fazer. Elas precisam da bagunça, do arrivismo, do dado aleatório, do dado que foge ao protocolo, do atalho, para poderem formar seus verbos mentais. Para cada pessoa isso é de um jeito, ok? E quando você constrói um verbo mental, por exemplo, está caminhando por uma praia, imagina como será seu final de semana, você já tem uma ideia. Para alguns começam a surgir todo tipo de elemento, todo tipo de situação, para outros não. Tudo é muito bem pautado, as coisas acontecem nos momentos próprios em que elas devem acontecer, e é assim que elas fazem os verbos mentais. A Clarice Lispector, que tanto conseguia fazer a ordenação como a desordenação dessas coisas, ela nos pergunta, ela diz assim, como é que uma pessoa desordenada se transforma em uma pessoa ordenada? Meus papéis estão em desordem, minhas gavetas por arrumar. Por favor, tem microfone aberto aí, pessoal. Cuidem, tá? Aí ela coloca, isso não teria importância maior, creio, se eu tivesse em ordem interior. Olhem como ela relaciona, por favor. Mas as pessoas que se preocupam demais com a ordem externa é porque internamente estão em desordem e precisam de um contraponto que lhes sirva de segurança. Assim pensa Clarice Lispector. Preciso de um ponto de segurança que seria representado por uma espécie de ordem escrita e rígida nas minhas gavetas. Bom, só em pensar em arrumar gavetas, enchi-me de uma preguiça que passo a classificar de preguiça de fim de semana. Espero que minha preguiça encontre eco em alguns leitores e leitoras para que eu não os sinta superiores demais a mim. A verdade é que em matéria de ordem, o que eu gostaria é que alguém se incumbisse de me dar um ambiente de ordem. O meu ideal absurdo de luxo seria ter uma espécie de governanta secretária que tomasse conta de toda a minha vida externa, inclusive indo por mim a certas festas. Que ao mesmo tempo me adorasse, mas eu exigiria ainda por cima que me adorasse com discrição. É intolerável o endeusamento afoito que constrange e tira a espontaneidade e não nos dá o direito de ter os defeitos natos e adquiridos nos quais tão ciosamente nos apoiamos. Nossos defeitos também servem de muletas, não só as nossas qualidades. O que mais faria essa governanta secretária? Ela não olharia demais para mim para eu não encabular. Falaria com naturalidade, mas também com naturalidade se calaria, para me deixar em paz. E aí ela segue. Quem é essa governanta que ela fala? Essa governanta secretária, de fato, precisa ser uma outra pessoa? Você pode exercer as funções tanto desta que vive na desordem e que precisa de alguém para botar ordem. Você pode fazer os dois papéis. Você pode ter terceiros que fazem para você. Um ambiente ordenado pode fazer isso para você. Um ambiente desordenado pode fazer isso para você no momento que você tenta ordená-lo. E assim sucessivamente. No que concerne ao trabalho de verbos mentais e nas terapêuticas por imagens, aqui trata-se de você entender como estão as arrumações em relação às bases categoriais e às historicidades. E a partir daí ver o que é uma arrumação, o que é uma desarrumação, de acordo com os propósitos. Nessa imagem que vocês têm aí, talvez se uma mãe de um adolescente ao olhar isso possa dizer que bagunça, que horror fazer uma coisa assim, botar os móveis para a rua, almofadas no chão, nossa, que bagunça. Mas para um adolescente romântico que montou isso, pode haver perfeita simetria em tudo isso. Ou seja, a ordem e a desordem ocupam lugares que nós precisamos verificar segundo a série de coordenadas, quando se formam os verbos mentais, tá bom? Bom, por favor, lá embaixo na imagem, cliquem em ir para a imagem 7. E ali vocês vão ter uma rua, uma praça, né? Union Square, praça. Praça da União, olhem só. E ali aparecem várias pessoas, alguns vendedores ambulantes à direita. Não, aquilo não é vendedor, tem um xadrez ali. Não sei o que são essas partidas. E nós vamos ver aqui, o subtítulo ali é Instante Fugaz. Olha o que a Clarice nos coloca no capítulo, na página 79, quando ela trata de um instante fugaz. Eu ia andando por uma rua movimentada, olhem a rua movimentada aí diante de vocês, quando em direção oposta à minha, o meu lado, um hippie apareceu. Ele me olhou, antes distraído e depois demonstrando grande surpresa, fixo, e riu para mim. Então, ri para ele. Ele fez menção de parar, mas eu não tinha hora marcada, além de ter, em largo sentido, caminho próprio e eu não parei. Mas, como nos havíamos visto já de longe e cada vez mais perto nós nos vimos bem, foi um encontro muito profundo. De que rimos nós? Do nosso encontro, que era de alegria, da tolice do mundo também. Imagino que se eu parasse eu diria oi e ele responderia oi. Ou melhor, como era um hippie estrangeiro, ele falaria em inglês hi e me perguntaria quem é você e eu diria eu sou, I am. E ele me perguntaria, como é que chamam você, que número você tem? E eu responderia, meu número é Clarice. E o seu? Ele diria o dele. Aposto que seria John. Tinha cara de. John, eu nunca esquecerei de você, nem com o passar dos anos, porque nós fomos eternos naquele instante. Foi um prazer apenas, mas nele fizemos um comentário do mundo e de nós mesmos, meu irmão. Este, tenho certeza, não fumava maconha, tinha em si a capacidade do êxtase, como eu. Já os que já têm o LSD em si, sem precisar tomá-lo. John, você vem de uma família, como eu, e precisou, como eu, fazer do mundo também sua família. Não é lindo, gente? A lição que eu quero passar para vocês aqui, com o título que ela colocou aqui no capítulo, Instante Fugaz, é o seguinte. Ela está aí, ó, caminhando por um lugar no exterior, um país de língua inglesa, e de repente ela esbarra com um sujeito. Ela olha o mendigo vindo lá de longe, um sorri para o outro. E há essa troca, e ela diz que nunca vai esquecê-lo, ela constrói todo esse tema. Viram o que a Clarice Lispector fez conosco? Ela não só nos apresenta algo inédito, como ela cria e voa para além desse algo inédito, alcançando alturas existenciais que ela cria, que ela constrói. Olhem o que é ter fluência nos verbos mentais. Olhem a criação de mundos, a reprodução de mundos, o ir além dos mundos. Olhem que coisa mais linda, como é feito, não é? Nós faríamos isso, claro, com outros propósitos, com outras deliberações, talvez de outras maneiras, mas sempre aprender conforme o que temos aprendido, tá, pessoal? Por favor, bom, aqui sobre instante frugaz é assim, ó. Uma das maneiras de instituir fortemente os verbos mentais é fazer uma crônica do cotidiano tal qual ela fez. Construiu algo e a partir dali ela voou longe e derivou os conteúdos. Cliquem agora ir para a página 8 e na página 8 vocês têm uma belíssima imagem de um amanhecer no mar, né, numa praia, numa enseada. E ali tem um subtítulo, Cheiro do Mar. Vamos ver aqui o que a Clarice Lispector tem para nos dizer sobre isso. Que acho que o professor desmarcou. Ah, não, está aqui. O tema que ela colocou aqui é o mar de manhã. O mar. Tenho deixado de ir ao mar por indolência e também por impaciência com o ritual necessário. Barraca, areia colada por toda a pele, e mesmo não sei ir ao mar sem molhar os cabelos. E chegando em casa, tenho-se de tirar o sal. Mas um dia vou falar do mar de um modo melhor. Aliás, acho que eu vou começar um pouquinho agora. Vou falar. Acho que vou começar um pouquinho agora. Vou falar do cheiro do mar que às vezes me deixa tonta. Tenho uma conhecida que mora na zona norte, o que não justifica nunca ter entrado no mar. Fiquei pasma quando me contou e prometi que ela viria em casa para entrarmos no mar às 6 da manhã. Por quê? Porque é a hora da grande solidão do mar. Como explicar que o mar é o nosso berço materno, mas que seu cheiro seja todo masculino? No entanto, berço materno? Talvez se trate da fusão perfeita do masculino com o feminino. Às 6 horas da manhã, as espumas são mais brancas. Bem, viram o sol da manhã, o amanhecer do dia? Para Clarice, o mar tem cheiro. E o cheiro dele é uma síntese de masculino e feminino. A criação dos verbos mentais permite essas derivações, ok? Vocês podem povoar esse mar, vocês podem deslocar conteúdos, vocês podem inserir. Dependendo da área da IP de vocês que está em curso nesse trabalho, vocês podem tomar certas licenças. Ainda que vocês estejam diante de algo que a IP de vocês diz, isso é real, viu? Isso é concreto, viu? Isso é assim. Muitas vezes o verbo mental conseguirá fazer encartes nessa realidade, na forma de lendas, na forma de histórias de quem povoou o lugar. Vocês têm muitas janelas e portas pelas quais é possível trazer o cheiro ao mar, como fez a Clarice Lispector. Cliquem, por favor, ir para a página 9, lá embaixo. Pronto. E na página 9, o que vocês têm lá embaixo? As prímulas e a primavera. Vamos ver o que que a Clarice vai nos contar disso, as prímulas e a primavera. Olhem o que ela vai nos dizer. Essa florzinha aí, a prímula, ela não tem perfume, viu? Aliás, deve ter, mas é tão delicado, tão suave, que eu acho que nem que é imperceptível pelo nariz humano. A não ser que você use verbos mentais, aí será perfumada. Olha o que a Clarice. Aliás, vamos ver com vocês. O que vocês criariam com verbos mentais em torno disso? De um vasinho de prímulas que você compra nos mercados hoje, né? Aqui tem no Nacional, tem no Zafarizinho ali. Por 10, R$ 12 você compra um vasinho assim, como você está vendo aí, ó. De prímulas. É muito bonita, muito delicada essa florzinha. É. Vamos ver então. Bem sei que é uma vaidade dizer em plena primavera que eu sei o que é primavera. Às vezes eu também sou tão humilde que os outros me chamam a atenção. É uma humildade feita de gratidão, talvez excessiva, é feita de um eu de criança, de susto também de criança. Mas desta vez, quando percebi que estava humilde demais, com a alegria que me era dada pela vinda da primavera chuvosa, desta vez apossei-me do que é meu e dos outros. Sei o que é primavera porque sinto um perfume de pólen no ar, que talvez seja o meu próprio pólen. Sinto estremecimentos à toa quando um passarinho canta e sinto que, sem saber, eu estou reformulando minha vida, porque eu estou viva. A primavera torturante, límpida e mortal que o diga, ela que me encontra cada ano tão pronta para recebê-la. Bem sei que é uma perturbação de sentidos, mas por que não ficar tonta? Aceito esta minha cabeça, a chuva da primavera. Aceito que eu existo, aceito que os outros existam, porque é direito deles e porque sem eles eu morreria. Aceito a possibilidade. Outro existir apesar de eu ter rezado pelo mínimo e não ter me dado, sido dado. Uma coisa de que me orgulho é que sempre pressinto as mudanças da estação. Alguma coisa no ar me avisa que vem coisa nova e eu me alvoroço toda, não sei para o quê. Na primavera do ano passado, eu ganhei de uma grande amiga uma planta, Prímula,
essa que vocês estão vendo aí na tela,
tão misteriosa que no seu mistério está contida a explicação inexplicável de uma presença divina, o segredo do cosmos. Olhem o que faz a Clarice Lispector com um vasinho de Prímula. Vamos lá. Essa planta, que aparentemente nada tem de singular, é dona do segredo da natureza. Quando se aproxima a primavera, suas folhas morrem e em lugar delas nascem várias flores fechadas. A cor é roxo, violeta e branco. E mesmo fechadas, tem um perfume feminino e masculino que é extremamente estonteador. O segredo dessas flores fechadas é que exatamente no primeiro dia da primavera elas se abrem e se dão ao mundo. Como? Mas como sabe essa modesta planta que a primavera acaba de iniciar e as flores se abrem de repente? A gente está sentada perto, olhando distraída, e eis que elas vagarosamente vão se abrindo, se entregando à nova estação, sobre nossos olhos espantados. E a primavera então se instala. Cresci como a vinha de frutas de agradável odor, e minhas flores são frutos da glória e abundância. Eclesiástico 24, 33, escreveu a Clarice Lispector. Agora se acalmem para a lição que vem. Vocês podem alcançar as estrelas, podem ser alcançados por elas por verbos mentais. Vocês podem reconstruir o cosmos, entender o mistério de Deus, ser alcançado por ele e outras coisas por verbos mentais. Podem, não quer dizer que serão. Há essa possibilidade para muitas pessoas. E para fazer isso, não é preciso uma teoria física mirabolante, não é preciso um discurso matemático intrincado. Não é preciso desmistificar os bastidores de uma teoria espiritualista para chegar a isso. Com um vasinho de Prímula e um verbo mental, você pode muitas vezes fazer isso, como, aliás, fez a Clarice Lispector e como muitas vezes só é possível através daí. Muitos alcançarão a transcendência pelas pétalas delicadas de uma Prímula, okay? E não por uma teoria mirabolante qualquer. O que nos mostra uma das coisas belíssimas dos verbos mentais, quer dizer, as portas e as janelas, quando alguém fala das impossibilidades todas e dessas armadilhas conceituais, pensem nessa lição que vocês acabaram de ter. Pessoas como a Clarice Lispector você não prende de jeito nenhum. Ela pode se prender se ela quiser, pode se acorrentar, pode até colocar a própria vida em risco. Mas vindo de fora, com uma pessoa que tem essa fluência, só se ela se deixar bater, né? Eu estou falando de existência, tá, gente? Não vamos levar isso para aquelas instâncias mágicas, por favor. Vocês compreendem o que eu estou falando. Estou falando dentro de um princípio filosófico. Cliquem agora lá embaixo em ir para a página 10. Olha o jasmim. Conhecem o jasmim?
Muito.
Então. O jasmim, o perfume do jasmim. Esse sim. Eu tenho na minha casa dois pés imensos. Um deles é de jasmim dos poetas, em cima de um aramado que foi construído todo em coração, especialmente para ele. E às vezes, assim, bate uma brisa, a casa inteira se perfuma. É uma coisa impressionante o perfume do jasmim. E a Clarice Lispector nos chama, nesse capítulo aqui dela, para um título: Os Perfumes da Terra. Olhem o que a Clarice escreve. Já falei do perfume do jasmim? Já falei do cheiro do mar? A terra é perfumada. Opa, a terra é perfumada, gente? Todo mundo aqui está concordando. E ela diz: e eu me perfumo para intensificar o que eu sou. Observem o que ela está fazendo, tá? E eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso, não posso usar perfumes que me contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva, e como toda arte, exige alguns conhecimentos de si própria. Uso um perfume cujo nome não digo. É meu, sou eu. Duas amigas já me perguntaram o nome. Eu disse: elas compraram. E deram-me de volta. Simplesmente não eram elas. Não digo o nome também por segredo. É bom perfumar-se em segredo. Flores envenenadas na jarra, roxas, azuis, encarnadas, atapetam o ar. Que riqueza de hospital! Nunca vi mais belas e mais perigosas. É assim então o teu segredo. O teu segredo é tão parecido contigo que nada me revela além do que já sei. E sei tão pouco, como se o teu enigma fosse eu, assim como tu és o meu. Bem, queridos colegas, queridos estudantes da filosofia clínica, vamos a mais uma belíssima e importante lição na fluência dos verbos mentais, ok? Após perfumados, vocês precisam ficar se lembrando a cada segundo que precisam se perfumar mais ou menos? Basta colocar o perfume e sair, não é assim? Vocês não ficam perguntando: será que isso vai continuar comigo? Ou daqui 2 minutos o perfume já foi embora? Vocês estão em paz. E a Clarice Lispector, sabendo dessa lição, ela associa o perfume à terra. Ela podia botar esse perfume em qualquer lugar. Ela retira o perfume dos frascos, retira o perfume do seu processo industrial e nos chama: venham cá, venham para o jasmim, gente, venham cá. É no jasmim que eu quero mostrar. E quando chegamos ao jasmim, quem nós encontramos? Ela. E ela nos fala do mistério que é isso, e do perfume da terra, e que ela precisa se perfumar. Ela, isso é assim para ela. E quando ela faz isso com os seus verbos mentais, então ela se torna mais ela. Eu me perfumo para intensificar o que sou, escreveu Clarice Lispector. Ela não precisa que você dê uma medalha, que você faça um elogio, um carinho. Ela não precisa sequer de um afago, mas ela precisa de um perfume, porque é no perfume dela que ela se intensifica naquilo que é. E nos chama essa atenção, dizendo: olha, não sou só eu não, meu amigo, a terra é perfumada. Olhem o que faz com os verbos mentais Clarice Lispector. Não é pouco. Vamos lá para ir para a página 11, por favor. Estado de graça, diz ali embaixo da legenda dessa imagem. Isso é um casamento, tá? Um grupo de pessoas está num casamento. Olha aqui o que Kadaide fez no meu livro, botou um coração em cima dessa... Certo? Ela leu e gostou e colocou o coração aqui para... E nessa... Aí, essa imagem é um casamento no qual chega aquele momento que as pessoas soltam os balões, não é? Os estados de graça. Às vezes é a parte mais linda e talvez às vezes a única parte linda em muitos casamentos, né? Ela diz assim: quem já conheceu o estado de graça reconhecerá o que vou dizer agora. Vamos ver. Ela está muito segura disso, não? Um filósofo clínico poderia dizer para ela: mas Clarice, o seu estado de graça é diferente do meu. E o que a levaria a construir novos verbos mentais? Ela diz: não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com a arte. O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para que se soubesse que realmente existe. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de leve, porque na graça tudo é tão leve. É uma lucidez de quem não adivinha mais. Sem esforço, sabe. Apenas isso, sabe. Não perguntem o quê, porque só posso responder do mesmo modo infantil. Sem esforço, sabe. E há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom, e se sente que é um dom porque se está experimentando numa fonte direta a dádiva indubitável de existir-se materialmente. Bem, o que ela está dizendo aqui? Adjetivações. Ela nos coloca ela não coloca nenhuma especificidade, não é? Ela nos coloca termos amplos, difusos e deixa fluir. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Tem alguém digitando furiosamente aí isso. O que que acontece? Observem aqui as relações entre as coisas nessa importante lição da página 11, onde vocês estão. Quando uma pessoa tem fluência em verbos mentais, basta muitas vezes que ela jogue um elemento difuso qualquer, conceitue vagamente por equivocidades, como ela fez agora conosco, e imediatamente a malha intelectiva forma as peças para a pessoa. Vocês entendem os contextos, que não é sempre assim, as bases categoriais, historicidade, tudo mais o que vocês têm estudado. Pessoas que têm influência, repito, basta que vocês apresentem a essência e os conteúdos muitas vezes se formarão. Basta que vocês apresentem a essência, um estado de espírito, uma volição, um ânimo em direção a algo, a intenção, por exemplo, de um amor, e as coisas se farão. Não é mais preciso aquele trabalho artesanal, diligente, cuidadoso e muito trabalhoso para algumas pessoas. Vocês apenas colocam as intenções, os mecanismos gerais das coisas e elas se fazem, se efetuam. E assim, para algumas pessoas, ao falar no estado de graça, elas imediatamente formam esse quadro inteiro que vocês têm aí na frente. Um casamento no qual, no momento, as pessoas felizes soltaram os balões e eles voaram em direção às nuvens, às estrelas. Ok? Só que lembrem, o professor Pachter procura mostrar para vocês uma disposição baseada numa época como a nossa, exames categoriais e tudo mais. Vocês compreendem que, assim como há coisas assim para coisas sublimes, para elementos que são poéticos para a alma, segundo os nossos padrões de época, também há coisas muito feias e muito trágicas, tá bom? E vocês devem cuidar. Cuidem, por favor, porque vocês podem voar para o céu ou para os abismos ou para outros lugares. Muitas vezes isso dependerá quase que exclusivamente de nós. E outras vezes, claro que não. Depende do campo, do ambiente e tudo mais. Lá embaixo, por favor, cliquem ir para a página 12. Ali nós vemos uma menina de 5, 6 aninhos sentada esperando o cachorrinho dela. E embaixo a legenda que a Clarice nos oferece nesse conto: um ser livre. Olha aqui o que minha esposa fez, botou um coração ao redor. Não me lembro bem, escreve a Clarice Lispector, se é na obra de Henri Bergson qual obra na qual ele fala do grande artista que seria aquele que tivesse não só um, mas todos os sentidos libertos do utilitarismo. O pintor tem mais ou menos liberto o sentido da visão, o músico o sentido da audição. Mas aquele que estivesse completamente livre de soluções convencionais e utilitárias, veria o mundo, ou melhor, teria o mundo de um modo como jamais artista nenhum o teve, quer dizer, totalmente na sua verdadeira realidade. Opa, temos problemas aqui, vamos ver isso. Bem, primeiro, ter os sentidos libertos do utilitarismo aqui tem uma acepção bastante pontual para os nossos dias, tá? É aquilo de você não ir para o seu trabalho já pensando mil bobagens, mil problemas, mil coisas e nem sente a brisa, nem sente a música suave de flauta que toca no seu rádio, nada disso, quer dizer, já está tão contaminado das coisas que não vê mais nada, não é isso. Esses sentidos puros, e sobretudo em Henri Bergson, que é ligado ao intuicionismo, que vocês sabem é ligado ao transcendente, é o soltar-se, é o respirar, ser respirado pelo mundo, estar no mundo, aberto. Uma experiência que às vezes a gente tem na vida, né? Alguns quando tomam um banho de cachoeira, alguns quando tocam suavemente o rosto de uma criança, alguns quando veem essa imagem dessa menininha feliz e sorrindo, sentadinha no chão, esperando o cachorrinho chegar. Para cada um, esses sentidos, eles afloram às vezes na vida. Não no sentido de indexado aos fatores de épocas sociais, aquelas coisas. E ela diz que só estaríamos diante da verdadeira realidade se abríssemos isso. Claro que isso era assim para ela, né? E ela mesma, sabendo das nossas objeções, coloca: isso poderia levantar uma hipótese. Suponhamos que se pudesse educar uma criança, tomando como base a determinação de conservar-lhe os sentidos alertas e puros, que se não lhe dessem dados, mas que os seus dados fossem apenas os imediatos, que ela não se habituasse. Suponhamos ainda que, com o fim de mantê-la em campo sensato, que lhe servisse de denominador comum com os outros homens, lhe permitíssemos certa estabilidade, indispensável para a vida, que lhe dessemos umas poucas noções utilitárias, mas utilitárias para serem utilitárias, comida para ser comida, bebida para ser bebida, e no resto a conservássemos livre. Suponhamos então que essa criança se tornasse artista e fosse artista. O primeiro problema surge: seria ela artista pelo simples fato dessa educação? É de crer que não. A arte não é pureza, é purificação. A arte não é liberdade, é libertação. Esta criança seria artista no momento em que se descobrisse que há um símbolo utilitário na coisa pura que nos é dada. Ela faria, no entanto, arte se seguisse o caminho inverso ao dos artistas que não passam por essa impossível educação. Ela unificaria as coisas do mundo não pelo seu lado de maravilhosa gratuidade, mas pelo seu lado de utilidade maravilhosa. Ela se libertaria. Pois quero dizer aos senhores que, por verbos mentais, muitos podem fazer exatamente isso, não exatamente dessa forma, mas exatamente isso no que concerne a uma libertação existencial, em algumas áreas da vida, em algumas áreas de suas EPs, com verbos mentais. Quando uma pessoa, por exemplo, imagina que no final de semana poderá caminhar por uma trilha, respirar os cheiros das flores e tomar um banho num lindo lago perto da casa de seus avós e depois almoçará com eles, alguns aí já têm toda a libertação construída por verbos mentais. Ok? E aí você enriquece com todas as tintas e perfumes e que ele tem a ver com você, as lições e as coisas. Imagine o que é ser fluente nisso, gente. Que altura você pode chegar com algo assim, existencialmente falando? Não é? ir para a página 13, penúltima página dos nossos trabalhos. Não, essa é a última, eu acho. É a última, sim. Na página 13 eu coloquei ali uma flautista empunhando sua flauta transversal. Comprei uma flauta dessa na Espanha, em Madrid, certa ocasião. E deixei no hotel, na pousada. Sim. Sim. Isso tem 25 anos, mais ou menos. É. E era uma outra época. Bom, aí tem essa flauta transversal, uma flautista sentadinha num parque. Vejam pela maneira como ela está vestindo, que provavelmente isso é um outono. Olha a cor da grama, não é? Já é um outono que já vai adiantado aí, não é? Um friozinho gostoso nesse sol. E ela está aí curtindo sua flauta transversal, que tem um som que é qualquer coisa de mágico, encantador, né? Para quem gosta. Ao término da aula de hoje, quando vocês receberem a gravação, eu vou colocar um pequeno trecho de um cântico de flauta, tá? Para vocês. Muito bonito. Depois, lembrem de não interferir no meio da aula, pessoal, porque senão a gravação se perde, tá? Vocês têm uns momentos para poderem colocar. Vamos adiante aqui. As três experiências é o tema que a Clarice coloca. Que três experiências são essas? Olhem o que esta escritora, pensadora, poetisa, filósofa, pesquisadora da alma humana nos coloca sobre as três experiências para ela, tá? Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Meus queridos colegas, meus queridos alunos, quando alguém como Clarice Lispector me diz uma coisa dessas, eu paro e quero ouvir. O que pode ser essas, que podem ser essas três coisas para as quais ela nasceu, para as quais ela dá a vida dela, Clarice Lispector? Então ela nos diz: nasci para amar os outros, eu nasci para escrever e nasci para criar os meus filhos. Vamos ouvir de novo? Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar os meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até um perdão para mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para todas elas. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que eu conheço. Ninguém estará perdido se der amor, e às vezes receber amor em troca. E eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Vamos de novo aqui. Eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever, e não sei porquê, foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. Vou repetir. Enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar, e para escrever o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder, e no entanto, cada vez que vou escrever é como se fosse a minha primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa, mas feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu vou ficar sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente, nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará uma coisa: amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não se acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado, ter sempre o tempo presente e, mesmo ilusório, ter algo no futuro. Ela termina esse conto dizendo: está me faltando um aviso, um sinal. Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá este sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Fim. Premonição. Recapitulando o início, ela disse: há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, que é o que ela coloca ao final como aquilo que seguirá com ela sempre. Nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Agora voltem à imagem que vocês têm diante de vocês, que é esta flautista tocando, empunhando sua bela flauta transversal em um bosque no outono, ao sol macio do outono, e tocando suas músicas. E ao final, quando vocês receberem a edição, um lindo presente para vocês, ok? Uma das lindas baladas da nossa época, de dois músicos franceses, um deles é Rampal, que lançou um dos álbuns mais... Esse álbum que ele lançou foi tido como o flautista de Hamelin na nossa época, de tão lindo que foi. Bem, isso para o fechamento da aula. Agora, a lição final em torno do que vocês estão vendo aqui é que a fluência nos verbos mentais faz com que muitas vezes você possa viver quase que exclusivamente deles e com eles, sem mais o fato em si, que o alimenta, que o alicerça e que de muitas vezes o origina, ok? E não é assim sempre, não é assim para sempre, mas em outras palavras, quando for inverno lá fora e não houver uma única lâmpada para iluminar nada, você pode ser a lâmpada. Você pode ser a brisa da primavera, você pode ser a prímula, você pode ser o perfume da terra, você pode ser a própria terra. O quanto isso vai acontecer e de que forma, eu não sei. É a jornada pessoal de cada um de nós, tá bom? Vou desligar agora aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores.